Voltamos a apresentar a reportagem especial Euclides da Cunha, o escritor que desvendou o Brasil.
Euclides sai de Canudos no dia 3 de outubro de 1897, às vésperas do massacre final da cidade rebelde. O escritor passa em Salvador e, ainda traumatizado pelas cenas que testemunhou, escreve um soneto, Página Vazia, no álbum de recordações de Francisca Prager Frois.
Quem volta da região assustadora de onde eu venho, revendo ainda na mente muitas cenas do drama comovente da guerra despiedada e aterradora, certo não pode ter uma sonora estrofe, ou canto ou de tirambo ardente, que possa figurar dignamente em vosso álbum gentil, minha senhora. E quando, com fidalga gentileza, cedeste-me esta página, a nobreza da vossa alma iludiu-vos, não previstes que quem mais tarde nesta folha lesse perguntaria: que autor é esse de uns versos tão mal feitos e tão tristes?
O professor do Departamento de História e Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Anderson Zalewski, destaca o papel de Euclides da Cunha na divulgação da Guerra de Canudos.
Canudos não seria o fato histórico que é hoje em dia se não houvesse o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha que fez de Canudos um acontecimento central na história do Brasil.
Mas, segundo Anderson, seus colegas professores não incluem os sertões na lista dos livros de leitura obrigatória. Parte da restrição, explica o professor, decorre do estilo rebuscado de Euclides, que os historiadores consideram mais como um adorno do que um relato verdadeiro. Mas Anderson não compartilha dessa opinião.
Eu vejo hoje em dia a obra do Euclides da Cunha como uma grande alternativa de se escrever história de uma forma que seja interessante. A sobrevivência dessa obra no tempo tem sido pelo impacto causado pela leitura. E esse impacto independe da absoluta veracidade de tudo o que ele diz.
Na primeira parte de Os Sertões, Euclides descreve a terra. O professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ronald Mello, comenta:
ele concebe a terra como um organismo vivo, de modo que a terra é protagonista da sua obra.
As caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também, de certo modo, na luta, armam-se para o combate, agridem, trancam-se, impenetráveis ante o forasteiro. Mas abrem-se em trilhas multívias para o matuto que ali nasceu e cresceu.
Depois de descrever a natureza dos sertões, Euclides fala do homem sertanejo e tenta explicar suas características e seu comportamento com base em teorias raciais da época. O escritor Milton Ratum critica:
há uma espécie de tratado antropológico falho, com teorias raciais totalmente anacrônicas hoje. Na época fazia algum sentido, por isso que não é bom crucificar o Euclides.
O professor de antropologia Roque Laraia, da Universidade de Brasília, explica:
no final do século XIX, não só o Brasil, mas toda a ciência no mundo todo tinha pressupostos que hoje nós consideramos superados, que hoje nós chamamos de racista. Era a ideia de que a humanidade estava dividida em raças e que essas raças podiam ser classificadas em raças superiores e raças inferiores.
A mistura de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior. Despontam vivíssimos estigmas da inferior. O mestiço, mulato, mameluco, cafuz, é um decaído. Sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores.
O professor Ronald Mello acha que essas ideias não são de Euclides. São pontos de vista da época sobre a mestiçagem que Euclides apenas registra.
Ele está dizendo tudo isso porque ele está mobilizando o conhecimento disponível no seu tempo, e 99% do conhecimento disponível no seu tempo era tudo contrário à mestiçagem. Então, quer dizer, aquilo que é o preconceito geral de todos querem que seja do Euclides.
A professora de Teoria Literária e de Literatura Comparada da USP, Valnice Nogueira Galvão, discorda de Ronalds. Ela acha que, pelo menos a princípio, Euclides acredita nas teorias raciais da época.
Ele está endossando. Ele pensa assim. Você vê ele dizer que não, que está errado? Não, ele não diz que está errado. Ele endossa. Depois ele começa a mudar. Ele é muito complexo.
Roque Laraia acrescenta.
Eu acho que o importante do Euclides da Cunha é que ele era uma pessoa extremamente inteligente, né? E que ele foi capaz de perceber as qualidades de uma população que de início ele considerou muito negativamente.
O sertanejo é antes de tudo um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, revela o contrário. É impossível idear-se cavaleiro mais chucro e deselegante. Mas se uma reisa levantada, em vereda esquiva, adiante, pela caatinga garranchenta, não há contê-lo então no ímpeto, que se lhe antolhem quebradas, acervos de pedras, coivaras, moitas de espinhos ou barrancas de ribeirões, nada lhe impede encalçar o garrote desgarrado.
Também é na parte O Homem de Os Sertões que Euclides da Cunha faz uma das primeiras referências ao termo samba de que se tem registro. Na passagem, o escritor fala de um costume curioso dos sertanejos, a festa que eles faziam quando uma criança morria.
O falecimento de uma criança é um dia de festa. Ressoam as violas na cabana dos pobres pais, jubilosos entre lágrimas. Referve o samba turbulento, vibram nos ares fortes as coplas dos desafios, enquanto há uma banda, entre duas velas de carnaúba, coroado de flores, o anjinho exposto, espelha no último sorriso paralisado, a felicidade suprema da volta para os céus, para a felicidade eterna, que é a preocupação dominadora daquelas almas ingênuas e primitivas.
Essa é uma das três referências ao termo samba no livro Os Sertões. E por falar em samba, em 1976, a Escola Em Cima da Hora, do Rio de Janeiro, levou para a Avenida o enredo Os Sertões, baseado na obra de Euclides da Cunha. O autor da música é o compositor Edeor de Paula.
Sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar.
E depois de detalhar o cenário e os personagens no livro Os Sertões, Euclides passa ao drama, a Guerra de Canudos.
O jagunço faz-se o guerrilheiro Tugue, intangível. Os soldados, devassando com as vistas o matagal sem folhas, nem pensam no inimigo. De repente, estoura perto um tiro. A bala passa, rechinante, ou estende morto em terra um homem. Sucedem-se pausadas, outras, passando sobre as tropas, em sibilos longos. 100, 200 olhos, 1000 olhos perscrutadores, volvem-se impacientes em roda. Nada vem. Então, estranha ansiedade invade os mais provados valentes ante o antagonista que vê e não é visto.
Mas, segundo Ronalds Melo, o mais importante para Euclides não era contar a história da guerra, mas mostrar o que estava por trás dela.
O livro do Euclides, ele não está muito preocupado apenas com a Guerra de Canudos. Ele está querendo verificar que a Guerra de Canudos é o símbolo de um drama maior, que é esse divórcio do Brasil e do povo. O Brasil oficial e do povo, do Estado e do povo. A elite é a sociedade, essa oligarquia dominante, alheia aos reclamos da comunidade.
Além de mostrar o fosso entre elite e povo, governo e população, litoral e interior, Euclides tinha um projeto modernizante. Queria disseminar o valor da igualdade entre os brasileiros. Essa é a opinião do professor de Sociologia da UNB, Eurico Cursino dos Santos.
E o Euclides sai por aí, né, registrando esses momentos de desigualdade abissal, mas você vê que o olho dele já é um olho modernizante, já é um olho de quem está querendo resolver esse problema cultural. Dizendo, olha, sertanejo existe, tem um monte de qualidade, tem um monte de virtude, por que vocês não param de sonhar com a Inglaterra e não vêm trabalhar numa coisa real e palpável e viável aqui dentro?
Um dos trechos mais impressionantes do livro é quando Euclides relata a degola dos prisioneiros canudenses.
Os soldados impunham invariavelmente à vítima um viva a república, que era poucas vezes satisfeito. Era o prólogo invariável de uma cena cruel. Agarravam-na pelos cabelos e, francamente exposta à garganta, degolavam-na. Tínhamos valentes que ansiavam por essas covardias repugnantes, tácita e explicitamente sancionadas pelos chefes militares. Apesar de 3 séculos de atrasos, os sertanejos não lhes levavam a palma no estadear idênticas barbaridades.
Ronald Smelo comenta.
Aí ele rompe com outro preconceito, que é aquele que diz que há de um lado a civilização, de outro lado a barbárie. Então, nessa visão tradicional, os bárbaros seriam os canudenses. E os civilizados são os soldados do exército, que estão lá em defesa dos valores da civilização. O Euclides da Cunha inverte os termos e mostra que a barbárie está na civilização. Isso é denunciado o tempo todo.
O fim de Canudos é triste. Antes de relatá-lo, o próprio narrador tenta poupar o leitor da cena trágica.
Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram apenas 4. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados.
O professor Eurico interpreta a destruição de Canudos.
Canudos significa isso. Significa que você tem um projeto de modernização que não é sólido nos seus próprios termos. Modernizar, ou seja, trabalhar economicamente a partir da igualdade, sem que isso seja possível para 1/3 ou 1/4 da população. Então, a gente, como é que faz? Canudos avisava isso. Como é que faz? A República respondeu, tapa. Tapa e segue em frente. É o que nós temos feito.
No próximo bloco, vamos viajar com Euclides da Cunha para a Amazônia.
Vi a gestação de um mundo, uma página inédita e contemporânea do Gênesis.